hoje, Triceratops Show encarrega-se de desvendar canções polêmicas que foram alvos de acusação, até mesmo tretas judiciais. Será que os gringos roubaram apenas nosso ouro nacional ou nossa matéria-prima criativa também está sendo roubada? Isso e muito mais iremos a seguir no seu Triceratops Show!
Eu sou Eduardo Aleixo, co-host, editor, carinha do TI, e eu diariamente copio o código dos outros.
Meu nome é Luiz Terra, antilocutor, ilustrador, e já copiei trabalhos escolares de meus coleguinhas.
Para ver as show notes, artes em alta resolução e episódios antigos, acesse www.triceratops.show.
Discordou da gente? Tem alguma dica? Quer sua banda no programa? Escreva pra gente! Reivindique seu direito! contato@triceratops.show. Sejam todos muito bem-vindos. Nosso programa só está começando. Fica com a gente. E aí, Dudu, tá sabendo aquela história lá do Martinho da Vila com a Adele?
Eu vi meio por cima, cara. Qual que é a história?
Então, mano, alguém encontrou aí muitas semelhanças melódicas, né? Da música Million Years Ago, da Adele, com Mulheres, que é um clássico, né? Um clássico que ganhou muita projeção na voz do Martinho da Vila. Mas quem tá processando a Adele não é o Martinho da Vila, é o compositor da música, que é o Toninho Gerais. E ele compôs essa música e ela foi gravada 26 anos atrás no álbum Tá Delícia, Tá Gostoso, do Martinho da Vila. É um clássico, né? O Martinho da Vila também já declarou que não ficou nem um pouco contente aí com essa descoberta, né? Então eles já estão tomando providências judiciais.
Ah, tá. Mas e aí? A música aparece mesmo?
Cara, eu achei bem parecido. O próprio Martinho da Vila também se manifestou em relação à polêmica, ele também não tá nem um pouco contente, né? Então quem ainda não escutou, não teve curiosidade de ver é parecido ou não, a hora é agora, vamos tirar a prova. Eu já tenho uma opinião formada, vamos ver. Vê se você concorda comigo, Dudu.
Vamos ouvir então um trechinho, Luiz, do Million Years Ago, da Adele, e depois Mulheres, do Martinho da Vila.
Confiram e tirem suas próprias conclusões.
I only wanted to have fun, learning to fly, learning to run. I let my heart decide the way when I was young.
Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. Com umas até certo tempo fiquei, para outras apenas um pouco me dê.
Bom, é isso aí. Acabamos de ouvir as duas tirando uma prova aí. Mas se você ainda tá desconfiado, que não parece, não se preocupe. Uma mente brilhante da internet teve a ideia de juntar as duas músicas num mashup para mostrar que elas se conversam bem, né? Dentro da mesma harmonia. Som na caixa, Dudu.
Já tive mulheres do tipo atrevida, do tipo acanhada, do tipo vivida, casada carente, solteira feliz. Já tive donzela e até meretriz.
Deep down I must have always known that this would be inevitable. To earn my stripes I'd have to pay.
As mulheres a felicidade, mas eu não encontrei e fiquei na saudade. Foi começando bem, mas tudo teve um fim.
I know I'm not the only one who regrets the things they've done. Sometimes I just feel it's only me who never became who they thought they'd be.
E isso aí, rapaziada. Não tem muita explicação, né? Assim, não dá pra passar pano dessa vez. Inclusive, eu acho que a Adele seria uma ótima sambista.
Cara, pior que eu gostei desse remix, hein?
Ficou legal, né, cara? E eu acho que não é coincidência, não, cara. Os gringos estão sempre olhando pra nossa música, né? Não é de hoje, né, Dudu?
Sim, então, você me lembrou aquela história do Rod Stewart com o George Ben. Você já viu essa história?
Puta, cara, eu vi. Recentemente até eles enterraram uma reportagem sensacional do Fantástico, né? Falando sobre essa descoberta, né? Do que, a princípio, o George Ben até curtiu, né? Porque, tipo, os amigos dele falaram, ó, tua música tá tocando na discoteca, né? Não sei o que e tal. Só que daí, quando o George Ben foi ver, não era bem a música dele, assim. Ele falou, peraí. Esse cara não sou eu, mas esse sou eu. Então o cara foi tirar a prova, né? Então é legal porque tem uma reportagem do Fantástico da época documentando, né? Esse momento, né? E todo o imbróglio jurídico que se sucedeu, né? Depois dessa treta, assim. Muito louca.
Tem um maestro, né? Um pianista que eles chamam pra atestar a veracidade do...
Sim, muito boa essa cena. O cara toca, né? Vai tirando de ouvido o som e fala, ó, tá aí.
É parecido, né? Qual a diferença do Rod Stewart e do George Ben? Rod Stewart é parararará. Aí do George Ben é parararará. É bem engraçado. Outro ponto interessante dessa entrevista é o Sérgio Chapelin pronunciando a música do Rod Stewart errado, né? Então, basicamente isso, a história, então, é que o Rod Stewart, ele veio pro carnaval aqui em Rio de Janeiro, e ele ouviu a música do George Benjor, a música Taj Mahal, tocando, e a desculpa dele é que ele ouviu tanta música que ela ficou no subconsciente dele.
É, vamos acreditar que foi essa a intenção, né? Mas eu acho que teve uma malandragem, sim, né? É o que eu disse pra você, assim, a gente pode até ter uma autoestima meio baixa, assim, mas os gringos estão sempre de olho no que a gente tá fazendo. Com o George Ben não podia ser diferente, né? O cara é uma figura mitológica da música brasileira. O cara achou que não ia dar nada, né? Se fudeu.
E é bem aquela partida do... Vamos colocar então pro pessoal ficar ligado em qualquer um trechinho aqui então. Do Taj Mahal, do George Ben, e depois Rod Stewart com Do You Think I'm Sexy? Você que é um cara que conhece mais, talvez você possa me contra-argumentar, mas eu tava pensando que talvez o Jorge Ben seja o maior artista brasileiro.
O Jorge Ben, cara, o que, que ele é? Ele é uma figura que conseguiu trazer a brasilidade que os caras da Bossa Nova não conseguiram imprimir na própria música, né? Bossa Nova, por exemplo, apesar de ser uma coisa de identidade brasileira, ainda era muito intelectualizada e tal, né? Então, o Jorge Ben, ele entendeu a Bossa Nova. Entendeu a Bossa Nova, mas assim, ele era um malandro autêntico, não é um carinha de apartamento. Então ele deu uma chacoalhada, deu uma swingada naquilo. Ele também entendeu o R&B americano, entendeu, né, várias coisas ele sacou, assim, de musicalidade, que ele foi colocando, até o rock, a guitarra, né, então, tipo, eu acho que ele é foda por causa disso, assim, que ele conseguiu criar toda uma mistura sem parecer pretensioso, sabe? Sem ser muito intelectual, igual é o Caetano e tal. Então eu acho que ele representa muito bem, assim, a música brasileira. A atitude, a personalidade, né? E a mistura. Eu acho que não é uma afirmação equivocada. Se você for, sei lá, numa festa de periferia, você vai ouvir Jorge Ben, né? O Churrascão na Laje. Se você for em festa de bacana, você vai ouvir também. Você vai ouvir em festa universitária. Nunca fica brega, nunca fica cafona. Pelo contrário, assim, eu acho que quanto mais o tempo passa, mais elegante ele soa. E popular ao mesmo tempo.
Vamos fazer um episódio sobre a Tábua de Esmeralda.
Pô, é uma boa ideia, hein, cara. Grande clássico aí da cancioneiro popular brasileiro. Mas sabe que esse papo de Jorge Ben e Rod Stewart me fez lembrar de uma outra variação aí desse rolê, né? Anos depois, a banda Revolting Cox fez uma versão maravilhosa do The Unthinking Sex, que talvez seja uma boa redenção ao Rod Stewart. Uma versão muito boa, uma pegada meio garage rock, sujona. E já que a gente tá falando disso, de plágios, vamos falar de alguém que gravou um plágio. Com vocês, Revolting Cox.
Got this girl home. Relax, baby. Now we're all alone. I'm sorry, but I'm out of KY jelly. Never mind sugar, we can catch the early movie.
Hey, you are my boy, you think I'm sexy. Don't you let me
E é isso aí, meus amigos. Vocês acabaram de ouvir o José Prates com Nana Emborô. Vocês ouviram esse som em algum lugar antes? Não é familiar? Eu acho que é, né? Enfim, essa música do José Prates foi gravada em 1958, muito antes do sucesso de Mais Que Nada, que inclusive Jorge Ben gravou, né? Foi uma música que ele imortalizou e olha só, tem uma conexão aí de melodia.
Depois o Sérgio Mendes gravou e depois o Black Eyed Peas gravou também.
É, exatamente, é uma música mundialmente conhecida. A gente nem precisa ouvir, né? Porque quem conhece Mais Que Nada tem que morrer. Mas assim, né? É inegável que de repente a melodia dessa música veio de Naná Emborô, que faz parte do álbum Tan Tan Tan, de 1958. É um álbum bastante seminal, importante para a música brasileira, embora ele seja obscuro. Provavelmente Jorge Ben, essa galera toda ouviu e tirou umas ideias aí desse disco, né? Inclusive, eu acho que ele antecede até a Tropicália, no sentido que ele promove essa mistura, né, dos ritmos africanos, né, dos pontos, né, de macumba, de candomblé, ao estilo de orquestra, né? O José Prates é um maestro, então ele trouxe orquestra para tocar com percussão, isso muito antes do Rogério Duprá, né? Então também tem uma pinta de vanguarda aí no meio.
Sensacional, cara, adorei.
Sim, essa melodia que é universal e pintou aí. E pode ser que ela seja, na verdade, uma melodia do candomblé mesmo, assim, uma coisa meio que até sem autoria, né? Porque muitos desses cantos religiosos, né, surgem e são passados de geração para geração, né? Não tem um registro de quem compôs. Então é muito louco, né? Ver que uma música dessa assim, pode mudar totalmente a direção, né? Uma música de cunho religioso, sei lá, chegar até o Black Eyed Peas e animar festas do mundo inteiro.
É, vendo por esse lado.
É louco. Mais Que Nada, né? Tipo, acho que é uma das grandes músicas do Brasil, assim, que representam o Brasil.
Eu penso nessa música e imagino a Carmen Miranda, assim, com o Zé Carioca, sabe? Tipo, Brasil.
É, sim, eu acho que é o carimbo nosso, né? Assim, não tem uma festa de música brasileira que não role Mais Que Nada, né? É impossível.
Bem louco mesmo. E que mais você tem pra trazer pra gente, Luiz?
Cara, já que a gente tá falando de os anos 50, Bossa Nova, né? Um pouco desse contexto dos anos 50, teve a Bossa Nova também. E um desses artistas da Bossa Nova é o Carlinhos Lira. Em 1964, Carlinhos Lira gravou Maria Moita. É um som bacana, um som da Bossa Nova que pode ter passado desapercebido pela gente. Ele não é tão famoso quanto Mais Que Nada ou Taj Mahal. Mas, né, como um gringo é louco por Bossa Nova, alguém na Inglaterra ouviu. E não era qualquer pessoa que ouviu. É o pessoal do Deep Purple. É, exatamente, o Deep Purple. Maria Moita é uma música que tem muita semelhança com Smoke in the Water. É o hit, é o grande hino do Deep Purple. Talvez eles nem tenham sido responsabilizados por esse possível plágio, mas tá aí, a bossa nova influenciando o hard rock. Duvida de mim? Vamos ouvir isso daqui.
Na Bahia, de mucama com feitor. Meu pai dormia em cama, minha mãe no pisador. Meu pai só dizia assim, vem cá. Minha mãe dizia assim, sem falar. Mulher que fala muito, perde logo seu amor. Deus fez primeiro o homem, a mulher nasceu depois. E é por isso que a mulher trabalha sempre pelos dois. Homem acaba de chegar, tá com fome. A mulher tem que olhar pelo homem. E é deitada em pé, mulher tem é que trabalhar. Acorda tarde, já começa a resingar. O pobre acorda cedo, já começa a trabalhar. Vou pedir ao meu babalorixá pra fazer uma oração pra Xangô, pra pôr pra trabalhar gente que nunca trabalhou. Gente que nunca trabalhou.
Pra pôr pra trabalhar, 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 gente que nunca trabalhou.
Isso aí, rapaziada. Pra variar um pouco o cardápio, a gente acabou de ouvir Ramones. É engraçado ouvir a palavra variar cardápio e Ramones na mesma frase, mas como hoje a gente tá exaltando a música brasileira, a gente vai fazer um pouco de justiça aos gringos, porque lógico que os brasileiros roubaram muito e muito a música gringa. E esse é um exemplo clássico. Desde a Jovem Guarda, né, os caras roubaram tudo que os Beatles fizeram, né? E daí, isso daí acabou abrindo precedentes, né? Acho que tem muitos covers e covers não declarados que pintaram nessa época, né? A partir da Jovem Guarda e a coisa começou a se degringolar no pop brazuca até a gente chegar nesse curioso caso de Legião Urbana e Ramones. É isso aí, Legião Urbana.
Qual música do Legião Urbana?
É uma música de 78, né? Aparentemente 78, que antes mesmo de entrar no disco, né? O disco só foi gravado em 86, mas antes do Legião Urbana tinha uma banda chamada Aborto Elétrico. Era uma banda punk, tosquinha. Então, tipo, é óbvio, eles não tinham muita criatividade, não tinham muita coisa técnica, então eles acharam que podia ser legal tirar um som dos Ramones e mudar a letra. E a partir disso surgiu o hino, né? Que é Que País É Esse? No disco de 86, a gente até pode ver que os caras tentaram dar uma maquiadinha, né? Colocaram um solinho, né? Pra disfarçar o riff, mas o riff de I Don't Care tava lá também.
Eu tenho dois comentários sobre esse assunto. O primeiro é Ramones e Legião do outro lado. É tipo, duas bandas conhecidas por sua extrema criatividade, né? No uso de power chords.
É, uma variação muito, né? Muito grande, assim, de acordes, né?
E a segunda é uma banda que spawnou do final do Aborto Elétrico foi o Capital Inicial, do nosso grande amigo de Ouro Preto.
Mais uma vez, onipresente. Grande abraço aí pro Dinho Ouro Preto.
Então, só pra deixar claro, então, a música do Ramones que a gente tocou se chama I Don't Care, e a música que o Legião Urbana chupinhou é o Que País É Esse, né? Que país é esse? Não vamos tocar porque todo mundo que já foi adolescente conhece essa música, então foda-se. É, Luiz, como que é aquela história do Renato Russo quando ele foi acusado de plágio dessa música?
É, não, é óbvio que em algum momento as pessoas, os fãs dos Ramones iam descobrir essa malandragem do Legião Urbana, e daí um dia perguntaram, né? Eu acho que, agora eu não lembro quem que perguntou, mas isso rolou, uma entrevista. Os caras perguntaram, e aí, pro Renato Russo, o que, que você acha dessa história aí de você ter roubado a música dos Ramones? Isso procede? O que, que você acha dessas acusações? Daí o Renato Russo falou, eu não ligo. Eu acho que diz muito a respeito, assim, de que ele não liga, que ele tá realmente assumindo um plágio, já que a música dos Ramones chama I Don't Care. Eu não ligo, I Don't Care.
Cara de pau tremendo, né, cara?
Cara de pau. Mas isso...
Tá, pra tirar esse sabor ruim da boca, vamos trazer algo interessante.
Curioso, é.
Curioso, exato.
Eu acho que de todos esses plágios, né, que a gente ouviu, talvez o mais curioso mesmo seja, o mais assim, polêmico, seja o caso da Vanusa com o Black Sabbath, que são músicas que surgiram na mesma época, em 1973. E o que acontece? Black Sabbath, o auge do sucesso, né, já tinha tido um certo desgaste de gravar vários discos, turnês, coisas... Muitas coisas, né? Tipo, pra fazer. Chegou nesse disco aí, de 73, Saba Bloody Saba. Foi um disco meio sofrido. Ouvi algumas histórias, assim, de que a banda tava um pouco bloqueada, né? Tanto pelos excessos, né? Cabeça cheia de cocaína, e também pela própria pressão de sempre estar entregando material pra gravadora. Naquela época, as bandas tinham que gravar pelo menos um disco por ano e tal. Isso talvez explique até a quantidade de plágios, assim, descarados que o Led Zeppelin gravou, porque eles sempre estavam gravando disco. E muitas vezes gravar um disco não é uma necessidade do artista, mas uma demanda da gravadora. Principalmente nessa época que eles viviam de vendas, né? Então é isso. O Black Sabbath estava finalizando o disco, né? Contou, inclusive, com uma ajuda preciosa do Rick Wakeman, que deu uma cara de progressivo para esse disco, devo dizer, mas os caras estavam muito bloqueados, não, a grana não tinha surgido, assim. Daí reza a lenda que os caras da gravadora, para, né, vamos sair logo esse disco, né, tipo, para fazer um pouquinho de pressão, deram uma quantidade de álbuns, né, contemporâneos de vários lugares do planeta, né? Não só do circuito Inglaterra, Estados Unidos. Tal. Daí, pode ser, não tem nenhuma prova de fato, embora isso seja verdade, assim. Eles tiveram que ouvir outras coisas, assim, para conceber esse disco, assim, além do que era da bolha deles. Pode ser que um desses discos tenha sido o da Vanusa. Não me admiraria, já que estamos falando de músicas muito parecidas.
É, então, as duas músicas são de 73, então fica um pouco... É difícil de apontar, né? Ah, copiou quem? Blá, blá, blá. Acho que a lição mais importante de entender é como a Vanusa tava fazendo um som foda na época. Pra quem conhece a Vanusa daquele meme, né? Agora é velho já, dela cantando o hino nacional e se enrolando. Lembra disso?
Sim, sim, coitada. Ela tava... Já era um indício da condição que ela quer enfrentar posteriormente, inclusive que acabou agravando, né, nesse último ano que ela morreu, que era o Alzheimer, né? Ela tava sofrendo de demência.
É, exato. Eu não lembro se ela tava medicada, mas enfim. Então, escutem essa música, a música da Vanusa, então, What to Do. E, cara, que pedrada, hein? Muito bom esse som, vamos ouvir.
Agora a gente tem um plot twist antes da gente terminar o programa, que essa música, na verdade, esse riff, é um riff de John Entwistle, de 1966, da música My Size. É o cara do The Who, né? Ele fez essa música antes da Vanusa e antes do Black Sabbath. Encerrando a discussão. Eu não não sei se eu falei o nome dele certo, né? Mas ouça.
Então tá bom, depois dessa revelação extraordinária, vamos ouvir então Vanusa com What To Do e depois John Entwistle com My Size. Obrigado a todo mundo e nos vemos semana que vem. Falou!
Free enough to say you're free.